Show, meus amores, vamos começar a brincadeira? Antes de eu entrar na lista, qual é o assunto que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje e que foi um dos campeões, né, em termos de ser cobrado no último concurso da Polícia Federal? É um assunto que tem sua complexidade, não é fácil e, como eu sempre falo, também não nivelo vocês por baixo, eu sempre trago questão polêmica, questão difícil, questão bizarra, questão que vocês ficam com raiva de responder aquela desgraça, aquela raiva, né, vontade de rasgar a prova. Eu entendo, acalma o coração, fiquem tranquilos. Porém, é um assunto crucial, fundamental para qualquer prova de administração e vocês têm que dominar esse assunto. Como eu disse, foi muito cobrado no último concurso e provavelmente no próximo teremos várias questões de novo. Esse assunto é o famoso processo administrativo ou processo organizacional, o famoso PODC. Peço perdão, tá, meus amores, se a voz der uma falhadinha, vai acontecer, eu tô, ó, gravando insano com vocês aqui para levar o melhor conteúdo para os senhores, então a voz vai dando uma rateada de vez em quando. Fiquem tranquilos, professor tá bem, vocês ficam preocupados, mandam mensagem, professor, e a voz é normal, é a correria mesmo de gravação, e tamo junto, fiquem tranquilos. De vez em quando vai dar uma rateadinha, mas é ritmo de gravação. E aí, seguinte, vocês pegaram? Então, processo organizacional é uma matéria fundamental em qualquer prova de administração. Se você está estudando esse cargo, para o cargo de agente administrativo da Polícia Federal ou outros que têm relação com o edital, sempre estudem com seriedade esse assunto, porque despenca em prova, cai mais que o Neymar em partida decisiva. Cai muito. Então, marquem com carinho aquele coraçãozinho tradicional nessa matéria, processo organizacional ou processo administrativo, ou também a famosa teoria neoclássica. Vinícius, eu tenho dificuldade de achar essa questão lá no questões de concurso. Como é que eu faço para achar questões de processo administrativo? Vocês vão filtrar pela teoria neoclássica. É a primeira dica que eu dou para vocês. Aí vão vir questões de planejamento, organização, direção e controle, o famoso PODC. Essa é a atividade do gestor, do administrador. Esse é o processo de gerir uma empresa, criar ela do zero, criar, executar essas funções e, por fim, controlar os resultados. É isso que eu quero que vocês tenham no sangue. Aluno meu já está careca de saber disso. Quem fez os nossos módulos já sabe como ali a banca cobra e como isso vem. Vamos começar a brincadeira, meus amores? Deixa eu dar só aquela última olhadinha no chat antes de entrar. Deixa eu ver aqui, ó. Ih, ó, o Sebrasmo veio aqui, ó. Veio aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, o Sebrasmo monitorando aí, ó. Boa tarde, vem aqui pra ver que estou ajudando aqui. Ah, beleza. É o concurseiro. Brincadeiras à parte, né? O CESP é o terror de muito concurseiro. Meus amores, Alessandra aí, beijão pra vocês. Temos aí a Maria Alves, tá? Roseli, beijo. Alvorada. Rio Grande do Sul, terra boa, maravilhosa, morei aí. Meus amigos e meus alunos do Rio Grande do Sul, beijo pra todos vocês. Morei aí muito tempo. Foi uma terra maravilhosa. Então, começou a brincadeira? Vem comigo, vamos lá, galera. Tá aí para vocês, mostrando. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, né? Compartilhem, curtam aí o vídeo da nossa live, galera. Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entende que isso é um conteúdo relevante. Vamos fortalecer a comunidade concurseira, levar conteúdo gratuito e de qualidade, democratizando o estudo sempre, hein? Então, sigam a gente lá. Temos aí o Instagram, o Facebook, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do concurso público. Os memes aí, o pessoal do marketing manda muito bem, tá? Temos aí o Spotify, nossos podcasts, Twitter e LinkedIn. Show, meus amores, começou a brincadeira, vambora, tá aí, primeira questão, hein? Vamos lá? As funções de organização e planejamento possuem, respectivamente, foco em... Galera, primeira coisa, vem comigo. Para tudo, Masterchef, né? Para tudo, como diria o João Kleber, né? Mãozinha pro alto, Masterchef. Galerinha, é o seguinte, aluno meu, Pacto da Xuxa, tá? Se você não é meu aluno, vamos firmar aqui o Pacto da Xuxa, beleza? Por quê, Vinícius? Aluno meu tá careca de saber que prova de administração, não só a minha, tá? Todas as matérias, cria esse hábito. Prova de administração se faz o quê? Sublinhando. Ai de você se não sublinhar a desgraça da questão. Por quê? É uma palavrinha ou a falta, é aquela palavra ou a falta daquela palavra que vai validar ou invalidar a questão. Então, primeiro ponto, primeiro acordo, contrato, pacto que eu faço com vocês, tá? Se quebrar o pacto, eu vou estar no pior pesadelo de vocês. Sublime, prova é para rabiscar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Porque às vezes vocês estão cansados, às vezes vocês estão ali estressados de outro conteúdo que vocês resolveram pesado, já raciocínio lógico, informática, está vindo cão chupando manga. Então, uma palavrinha, às vezes, invalida aquela questão e a gente está cansado e a gente não vê. Peguem esse hábito de riscar, circular, sublinhar. Aluno meu faz prova assim, beleza? Vocês estão estranhando aí, né, gente? Cuidado, para quem não tem o hábito, isso aí é uma prova do CESP, né? Só que de múltipla escolha. Aqui vocês podem marcar felizes, porque não perde ponto, tá? A prova de múltipla escolha do CESP é padrão normal de prova. Não é o hábito dela, porém, vamos conversar, né, gente? O CESP tá meio maluco ultimamente, tá meio bipolar, tá meio esquizofrênico, né? Então é o seguinte, por que você está falando isso, Vinícius? O CESP tem esses dois padrões de prova. Certo e errado, que é o tradicional. Errou uma, perde um ponto, todos vocês conhecem. E a questão de múltipla escolha. Por que que de vez em quando nas listas, é óbvio que é a mesma banca, CESP, mas por que que de vez em quando eu boto questões de múltipla escolha? Porque, gente, isso sempre pode ser alterado. Ah, o CESP só faz prova de múltipla escolha? De certo e errado, perdão? Não, faz de múltipla escolha. O último concurso, como exemplo aí, que era tradicionalmente certo e errado, foi aí o quê? O TJ do Rio de Janeiro. TJ do Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi múltipla escolha o último. Então, e era CESP. O CESP estava organizando a prova. Tomem cuidado com isso. O próximo concurso da Polícia Federal, provavelmente, que por tradição, quem organiza os concursos da Polícia Federal é o CESP e SEBRASP. Sem problema. Por tradição, todos de certo e errado, como foi o último concurso. Então, a maioria das questões são de certo e errado. Agora, pode mudar isso para o próximo concurso? Sempre pode. Basta o CESP dar a louca nele e ele vir com a prova de múltipla escolha. Beleza? Mas isso é o de menos, tá? Mas o tradicional é certo e errado. Show? Recadinho para os alunos que estão começando, que estão flertando com essa área agora, que estão chegando aqui. Fiquem tranquilos que isso pode acontecer. E para os alunos cascudos, vocês já sabem disso como ninguém. Vamos lá? Então, qual é aqui a missão, meus amores? Falou, ó, as funções de organização é processo administrativo, é processo organizacional. Não deem esse mole. Aqui, ó, as funções de organização e planejamento. Olha o comando aqui. Ele quer essas duas etapas do ciclo, tá? Do processo administrativo. Já fica esperto. Possuem respectivamente, cuidado com o português, se é respectivamente, mantenha a ordem, meus amores, primeiro esse, depois esse. Foco no quê? Qual é o foco dessas duas atividades? Vamos ver aqui, eu gosto de ver o chat, vocês podem responder, e aí me matem de orgulho, meus amores, deixa eu ver. Então, vem comigo. Galerinha, vamos lá. É o famoso PODC, não deem esse mole, tá? PODC, matéria muito importante, vai estar na sua prova. A banca sempre vai tentar te confundir, principalmente nessas duas etapas, planejamento e organização. Não esqueçam disso. Qual é o macete que eu dou para vocês? Galerinha, planejamento, eu estou no plano das ideias. Jamais esqueçam isso. Já dei até um spoiler da questão aí, né? Por quê? Quando vocês planejam algo, quando vocês planejam ser servidores públicos ou qualquer coisa na vida de vocês, o fato de você planejar ser servidor público, já aconteceu aquilo? Automaticamente você se torna servidor público? Não, né? Então eu estou no plano das ideias, não esqueçam isso. Eu estou me planejando, me antecipando a uma situação futura, a algo que eu estou vislumbrando, né? Visualizando a um período de tempo, a um lapso temporal. Isso é um dos conceitos de planejamento estratégico. É por isso que eu faço um planejamento estratégico, para me antecipar uma situação futura, colher dados e informações para que eu possa o quê? Tomar a melhor decisão possível na qualidade, na figura de gestor. Isso é um planejamento estratégico. Logo, planejamento estratégico, eu estou no plano das ideias, na minha cabecinha. Eu não gerei resultado ainda. Então esse é o maior macete que eu posso dar para vocês. Já a organização é como se fosse um sinônimo de quê? De execução de tarefa. Eu já estou botando a mão na massa. Eu estou estruturando as coisas. Eu estou criando a estrutura da minha empresa. Quais são os departamentos? Onde eu vou alocar os recursos, as tarefas? Então, organização. Já dei aí o spoiler para vocês. Logo, qual é o gabarito? Se eu estou no plano das ideias, cuidado com respectivamente. O respectivamente vai matar a questão. Porque quando eu falo de recursos, eu falo de organização. Logo, o gabarito é letra A. Recurso, respectivamente, né? Pertinente à organização. E ideias, planejamento. Esse é o nosso gabarito. Tá aí, bonitinho para vocês. Fundamentado, meus amores. Sempre coloco, deixa eu voltar aqui, perdão. Voltando para vocês, Tá aqui, ó, recursos e ideias. O resto, bananada, não tem nada a ver. Não vou dar spoilers aqui, não vou explicar a momento. Nesse momento eu não vou explicar cada item para não dar spoiler de outras questões que vão vir, mas tá aqui, ó, bonitinho para vocês, fundamentado como sempre, para o pessoal que vai ter acesso depois e estudar com qualidade. Show, meus amores? Planejamento é o que ele principal, o que ele defende principalmente: ideias, organizar recursos, dirigir pessoas e controlar resultados. Avancei. Vamos lá, galera. Próxima questão. Todo mundo junto, todo mundo de mão dada, ninguém chorando em posição fetal. Acontece, tá, gente? Questão bacana, aquela difícil e moderninha. Questão recente, de 2021, se não me falha a memória, tá? Vem comigo. Próxima questão. Acerca das funções da administração, falou isso, meus amores, é o processo administrativo ou o processo organizacional. E de planejamento em organizações contemporâneas, julgue um próximo item. No processo administrativo, famoso PODC, a atribuição de autoridade e responsabilidade é tipicamente absorvida pela função direção. E aí, meus amores, autoridade e responsabilidade está dentro, a atribuição está dentro de direção? E aí, fala para mim, abre o coração. Questão boa, essa daqui é fantástica também. E aí, galera, não esqueço, hein? Olha aí, essa questão tem uma pegadinha fantástica, fantástica. Então já deu um spoilerzinho, né? Se tem pegadinha, ela te induz aí ali para a parte de que está correta essa questão. Mas não, meus amores, cuidado. Olha aqui o português, mais uma vez, meu irmão Sidney Martins, hein? Beijo para você, irmão. Sidney aí, português é fundamental, gente. Olha aqui, ó, a atribuição de... A questão está errada, meus amores. Por que, Vinícius? Está de sacanagem? Não. Espera aí, Vinícius. Eu estudei que lá na etapa de direção eu vou ter palavras como liderança, motivação. Então ali é a figura do líder dirigindo, coordenando, né? Tendo a autoridade dele de gestor, coordenando as equipes, liderando, levando a equipe rumo aos objetivos organizacionais. Meus amores, eu concordo. Mas quando ele fala a atribuição de autoridade e responsabilidade, cuidado com isso. Eu estou atribuindo, eu estou alocando responsabilidade e autoridade nos membros da minha equipe. Então, isso é uma atividade da organização, da etapa de organização e não da etapa de direção. Muito boa essa questão derrubou muito aluno. Bom, tá aqui para vocês, deixa eu voltar. Tá aqui, ó. Então, corta o errozinho, tá aqui, ó. E aí, gente, sempre que vier processo organizacional, as bancas vão ficar alternando os conceitos, pegando as palavrinhas e invertendo. É por isso a importância de sublinhar. Então, a atribuição de, qual é o conceito de organização? A etapa de organização do meu PODC, deixa eu até botar aqui para vocês. Botar de outro. A etapa do meu PODC, olha como é que funciona a administração. As matérias eu vou abrindo. Aqui eu abro e estudo com vocês planejamento estratégico. Aqui eu vou abrir, vamos estudar organização, tipos de departamentalização, tipos de estrutura organizacional, conceito de autoridade, chefia, por aí vai. Aqui direção, a parte de liderança, motivação, clima, cultura. Isso aqui é mais gestão de pessoas. E aqui controle, tipos de controle e por aí vai também. Indicadores de desempenho, várias matérias aqui dentro. Nós estamos aqui e eu estou abrindo. Qual é o conceito dessa etapa do processo? Qual é o conceito? A etapa de organização é a etapa na qual eu vou alocar recursos, distribuir tarefas, distribuir, atribuir responsabilidades. É isso, autoridade. Quem vai ser o gerente de tal departamento? Quem vai ser o supervisor? Quem vai ser isso, aquilo? Pegaram? Despenca esse conceito em prova e essa questão é muito bem elaborada porque a atribuição de, a parte do português, né, atribuir autoridade e responsabilidade pertence à etapa de organização. Lindo, meus amores, questão muito bacana, tá aí para vocês, bonitinho, ó. As atividades de divisão do trabalho, designação das atividades, alocação de recursos é função da etapa organização. É nela que são definidas as autoridades e as responsabilidades definidas. Lindo? Questão de altíssimo nível, muito bacana. Próxima questão, meus consagradinhos, vem comigo. A função administrativa que atua sobre os... Olha aqui, ó, mais uma vez, hein? Comando da questão, opa, Sempre sublinho o comando. Peraí. Então, beleza. Ele está me cobrando funções da administração. O Vinícius falou para mim que é processo organizacional. Lindo. PODC. Tá. Que atua sobre os resultados. Qual é a etapa do processo organizacional que atua sobre os resultados organizacionais? Aqui ele afirma para a gente que é o planejamento. E aí, meus amores, é o planejamento que vai fazer o controle dos resultados, que vai esperar os resultados? Claro que não, né? Então, meus amores, tá aqui, ó, errado. E tem uma relação íntima, né? Tem uma relação íntima e de namoradinhos que eu brinco, né? Planejamento e controle. Planejamento e controle são namoradinhos. Foi uma questão que eu vi há muito tempo atrás que afirmava que a etapa mais próxima do planejamento, qual é a etapa mais próxima do planejamento? Por incrível que pareça, é o controle. Porque o controle é quem vai verificar, é quem vai monitorar o planejamento. Como assim, Vinícius? De nada adianta na vida você planejar algo e não executar aquilo que você planejou. Concorda comigo? Sim, Vinícius, concordo. Beleza. Agora, se você fez um planejamento, é como se fosse um mapa, né? Aquele mapa você vai seguir. Você quer atingir os resultados que estão naquele mapinha. Lembra lá do nosso módulo que eu botei lá a imagem do coiote? O coiote é o mestre dos planos, né? O coiote do Papaléguas, ele mesmo. Vocês aprenderam comigo, né? O coiote sempre seguia um plano para pegar quem? O Papaléguas. Então ele seguia aquele plano. Na hora de executar, é que dava o problema. Concorda comigo? Então, tinha um problema na hora de executar aquele plano. E aí vem as ferramentas de controle para você verificar, para você ver, né? Confrontar se o que você executou está em conformidade com o que foi planejado. Se o que eu estou fazendo, criando, estruturando, está batendo com o que eu planejei. Se estiver batendo, eu padronizo, reinicio o ciclo, mantenho ele, porque o ciclo é contínuo, é perene, é eterno, é igual Goku, ele não morre. O ciclo é contínuo, Goku sempre volta melhor, não esqueçam disso, tá? Não morre, é o ciclo sem fim do Rei Leão. Então, um processo, um ciclo é perene, é eterno, você sempre vai reiniciar ele, melhorando ou corrigindo se for necessário. Se aquilo que eu executei não está em conformidade com o planejado, logo entra uma ferramenta de controle para você justamente colocar no rumo, né, no trilho, as suas ações conforme a diretriz maior, que é o planejamento. Todo mundo entendeu? Então essa relação de namoradinho, uns dois anos de mãos dadas. Um não solta a mãozinha do outro, porque o controle acaba fiscalizando o que está dentro do planejamento. Pegaram, meus amores? Então, questão muito boa também. Está aí para vocês. Aí a função não é planejamento, e sim controle. Planejamento, planejar, é o processo de definir objetivos, atividades e recursos. Podemos definir, então, planejamento como um processo de estudar e avaliar a situação atual. Prever acontecimentos, lindo, isso aqui é a palavra-chave, né? Definir objetivos também, metas, definir como atingir esses objetivos, definir programas, quem vai fazer o que, como, quando e onde. E também temos conceitos ali dentro, né? Definição de missão, visão, valores, objetivos, metas e por aí vai. E o controle, por fim, né? Controlar é o processo de assegurar a realização dos objetivos e de identificar a necessidade e motivá-los. Para se obter o controle de uma determinada situação, é necessário que exista algum comprometimento em acompanhar o andamento das atividades, avaliar resultados e tomar medidas corretivas. Lindo, né, meus amores? Tanto que vocês sabem muito bem que não deem esse mole, tá? As atividades de controle, nós temos três tipos de controle. Pensa nas meninas aí, vocês meninas, meus amores, aí vocês com seus maridos e seus respectivos namorados. Uma mulher sabe uma atividade de controle como ninguém. Nós temos três tipos de controle, não esqueçam disso. Um controle prévio, um controle concomitante e um controle a posteriori. Que isso, Vinícius? É um controle antes, durante e depois do ato. Um controle antes, durante e depois do ato. Pode me dar um exemplo, Vinícius? Posso, usando vocês, meninas maravilhosas. Pensa comigo. Controle prévio, preventivo, é quando você tenta desbloquear o celular do seu namorado sem ele ver, tá? Quando ele tá dormindo, você pega o dedão dele, tenta testar as digitais, né? Quando ele tá no banheiro, o celular tocou, você vai dar aquela olhada. Isso é um controle Preventivo, preventivo, você está se precavendo, se antecipando a qualquer tipo de situação, tá? Porque é melhor prevenir do que remediar, concorda comigo? Então, esse é o primeiro tipo de controle. Controle concomitante é quando o seu namorado está do teu lado, teu marido, aí pinta lá no seu Instagram, no Instagram dele, né? Ou no Facebook, ou no WhatsApp, né? Aquela solicitação da colega de trabalho, da amiga do colégio, da amiga da faculdade, aí aparece lá aquele símbolozinho, aí... Que você reage? Que você pergunta na hora? O controle concomitante, reativo, no momento, você fala quem é essazinha aí, seguido dos adjetivos, né? Que você qualifica aquela menina. Aí dali vai, né? Tudo no diminutivo. Mulher adora adjetivar no diminutivo. Aí ela fala, quem é essazinha aí? E aí ele fala, nunca nem vi, nem conheço, nem... só tenho olhos pra você. Tá? Tá ali, controle reativo, concomitante, durante o ato. Lindo? E aí, ou também controle para e passo, também é um sinônimo. E por fim, é o controle de resultado, o controle depois do ato. É quando você pega o seu marido, seu namorado, vacilando, né? Pegou ali, já era, não tem o que fazer, você vai ter que remediar. É um controle que sai muito mais caro. O controle de resultado, se o processo falhar, ele é muito mais caro. Esses são os três tipos, de controle. Não esqueçam, despenquem em prova também e tem relação com a matéria. Show, meus amores, posso avançar tranquilo, com a paz no coração, então vem comigo, bora. Deixa aí, voltei pro chat, daqui. Agora sim, tá aí, meus amores, acerca de função da administração e de planejamento em organizações contemporâneas, julguem o próximo item. No processo administrativo, cabe a função de controle a comparação entre o desempenho efetivo e as metas pré-estabelecidas. Se eu pré-estabeleci metas, isso aqui tem a ver com planejamento. Beleza? Planejamento. E aí o controle faz a comparação entre o que foi executado na organização, né? Vamos botar aí, efetivamente, e as metas pré-estabelecidas. O controle faz esse meio de campo? Ele fiscaliza, ele monitora, ele acompanha? Sim. Logo, a questão está perfeita, meus amores. Bela definição de controle para os senhores aí. Ao controle compete a comparação do desempenho com os padrões pré-estabelecidos. Aonde? Lá no planejamento. Lindo? Todo mundo junto de mão dada? Tá aí, meus amores. Olha que coisa maravilhosa. Tá aí para vocês. Vão meter bronca. Pô, Claudinho, meu irmão, tamo junto, Claudinho. Você é fera, irmão. Tamo junto. Beijo no teu coração. Tu é o cara. Que bom ter você aqui. Muito, muito, é muito prazeroso ter os meus amigos aqui presentes. Tamo junto, irmão. Beijo no teu coração aí. E aí, avançando, galerinha. Próxima questão, hein? Só questão top, filé. Olha aqui, ó. Faz o coração. Faz o coração. Olha que lindo. Pra vocês verem que não é sacanagem minha. Caiu o concurso de 2014. Ai, que saudade. Agente administrativo. Tá aí. Em relação às características básicas das organizações modernas, julgue o item, os itens a seguir. O desenho organizacional é o processo por meio do qual os gestores selecionam e gerenciam aspectos da estrutura e da cultura organizacionais que, por sua vez, são importantes para aumentar a eficiência da organização. E aí, meus amores, questão certa ou errada? Questão de 2014, uma questão que não envelhece e uma questão que é difícil, hein? Questão difícil, não dei esse mole. E aí, certo ou errado? Galerinha, questão perfeita. Pode deixar no seu coração aí. Qual é o seguinte? A estrutura organizacional, o desenho organizacional que eu vou criar são os tipos de estruturas organizacionais. Dentro dessas estruturas organizacionais, qual é a intenção de fazer uma estrutura também? Não vou falar a principal para não dar spoiler de uma questão. Porém, qual é a função dela? Você vai criar ali o esqueleto da sua organização. Como ela vai se relacionar? Então, a estrutura organizacional é esse esqueleto. É a primeira informação que eu vou soltar para vocês aqui de início. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou entregar outras questões que estão por vir e eu quero ver vocês rateando, quebrando a cabeça. Essa é a minha função. Aqui é o meu momento de diversão. É o momento que eu brinco de CESP, né? Inclusive o CESP está aqui no chat, tá? Ele está monitorando a gente. Então, beijo pro CESP aí, hein? Então, meus amores, Sebrasp, Sebrasp, atualizado, 2.0. Então, pegaram? Só vou falar isso agora. Dentro da estrutura, eu tenho esse aspecto estrutural, que é o tipo de estrutura organizacional, tipo funcional, do tipo linha em staff, do tipo linha somente, do tipo em rede, que é mais moderno, mais orgânico, mais dinâmico. Nós temos vários tipos de estruturas organizacionais. E dentro delas, depois eu converso, tá bom? Para não dar spoiler para vocês. Pegaram? E dentro dessa minha estrutura, consequentemente, eu tenho aspectos da minha cultura organizacional, do que a minha empresa cultiva, valoriza, né? O que é a cultura? É aquilo que você constrói coletivamente, conjunto de princípios, de valores que você perpetua e passa para uma próxima geração. Isso é cultura, que é sempre construída de forma coletiva, né? Então é isso, cultura organizacional, que aqui, ó, são importantes para aumentar a eficiência. Sim, eu crio estruturas com o objetivo de ter eficiência na minha atividade, na minha organização. E aí são vários tipos de estrutura. Não existe uma estrutura melhor que a outra. Existe sim uma estrutura que se adequa à sua realidade. É diferente. Uma estrutura não é melhor do que a outra. E sim aquela que é melhor para a minha realidade enquanto organização. Lindo. Pegaram? Está aqui a própria justificativa do SESP na época, né? Que ela justificava ali as questões. Justificativa, desenho organizacional é o processo pelo qual os gerentes selecionam e gerenciam várias dimensões e componentes da cultura e estrutura organizacional ou organizacionais para que uma organização possa controlar as atividades necessárias para atingir objetivos, maximizando sua eficiência. Vocês lembram comigo, quem estudou comigo lá o módulo Completaço de Administração? Quem dava foco na estrutura organizacional? Quem era o autor? Lá das abordagens clássicas, Fayol, né? Fayol buscava a eficiência por meio do quê? Da estrutura organizacional. Então, é isso. Você busca a eficiência por meio da estrutura na teoria clássica e na teoria científica. Taylor buscava a eficiência por meio da tarefa. T de Taylor, T de tarefa. Lindo? Vem comigo. Próxima questão. O processo de elaboração de estruturas organizacionais deve considerar, então, ó, o processo de elaboração desse esqueleto, dessa minha estrutura, deve considerar os seguintes elementos: especialização, departamentalização, hierarquização, centralização e formalização. E agora, será que é isso aí mesmo? Será que as estruturas organizacionais devem considerar esses elementos aqui? Será que esses elementos compõem? Será que está faltando elemento? Será? Vocês têm que fazer esse pensamento, vocês têm que ter essa maldade. E aí, meus amores, será que sim? Será que não? Galera, essa questão é muito bacana também, porque eu sempre perturbo os senhores. Olha aqui, qual é o gabarito? Questão está corretíssima. Aí vem um aluno cascudo, cheio de raiva, cheio de ódio. Vinícius, está de sacanagem? Que isso, cara? Está faltando elemento aí. Beleza, cuidado com o SESP. O SESP gosta de fazer essa questão para o aluno que gosta de decorar. São 7 elementos que compõem uma estrutura organizacional. Eu brinco com vocês que uma estrutura organizacional é um megazord. É igual o professor, grandão e desengonçado. Um megazord você monta com um braço só? Com uma perna só? Só com um tronco? Não. O megazord é a composição de vários elementos que vai virar uma grande estrutura, um robozão. Quem lembra lá dos anos 80, anos 90, vai lembrar dos Power Rangers. É isso aí mesmo, Megazord. O Megazord é a empresa em que o Power Ranger trabalha. Pensa assim, né? Então, Power Rangers são de níveis o quê? Departamentais, gerenciais. Todo Power Ranger é responsável por um departamento do Megazord. Eles se juntam e vira a estrutura do robozão. Pegaram? Não tem hierarquia entre eles. É tudo gerente, tudo igual. O estratégico é o Zordon, né? O Zordon é quem manda, tá bom? E o Steph é o Alpha. O Steph que fica ali, ó, falando no ouvido do Zordon. Então, em Steph, gerente, ó, a departamentalização aqui, ó. Cada Power Ranger no mesmo nível. Cada um responsável pelo seu departamento que se junta. E aí, para criar a estrutura organizacional, eu tenho 7 elementos que compõem a estrutura. E aí que vem a grande confusão dos alunos e das bancas. Algumas bancas dão essa vacilada. Estrutura organizacional é uma coisa, meu aluno. Departamentalização é outra. Departamentalização compõe a estrutura organizacional. Está dentro da estrutura organizacional. Olha o teu esqueleto, olha o teu corpo. Esqueleto é minha estrutura. Meus órgãos são os meus departamentos, porque cada um tem uma função específica que compõe o meu corpo. Pegaram? Então, eu crio estes departamentos para cada um exercer uma função específica e, com isso, ter mais eficiência. Entenderam? Então, não confundam estrutura com departamentalização. A departamentalização está dentro, é um dos 7 elementos Logo, essa questão aqui está certa porque ela não restringe. Olha o CESP aqui, ó, mais uma vez no português. Ó. A estrutura, o processo de elaboração deve considerar esses aqui que foram elencados. Ela não excluiu os demais. Ela falou, olha, num processo de elaboração eu tenho esses elementos aqui. Tá certo? Tá certo. Então, levem essa regra para o concurso do CESP. É uma regra, tá? Mas não é unânime. Mas essa daqui sempre, na maioria das vezes, dá certo. Qual é essa regra? O incompleto não é incorreto. Não esqueçam disso. Para o CESP, o incompleto não é incorreto. Show? Essa questão é muito bacana, porque você trabalha diversos assuntos ali. Logo, o gabarito dela tá certinho. Quais são os elementos que compõem a estrutura organizacional, meus amores? Temos aqui, ó, conforme Robbins, nós temos a especialização do trabalho, a departamentalização, a cadeia de comando, a amplitude de controle, a centralização, a descentralização e a formalização. Show! Avancei, galerinha! Mais uma questão do concurso de 2014 de agente administrativo da Polícia Federal. Pode marcar aí, ó. Esse é o nosso alvo hoje. Vejam como caiu, tá? O principal propósito da estrutura organizacional consiste em alocar esforços para a execução de tarefas. E aí, meus amores, certo ou errado, questão do seu futuro concurso, hein? Questão que vai trazer ali, para a prova, né? Que vai trazer questões desse assunto com toda a certeza. Com toda a certeza. Já pegaram aí? E aí, pensa comigo. Certo ou errado? Meus amores, questão tá? Ó, jogando aqui, ó. Questão tá? Errada, meus amores. O principal propósito não. Esse não é a execução de tarefas, né? Não é o principal propósito da estrutura organizacional. O principal propósito dela é até a criação do quê? É a função de controle. Eu crio uma estrutura organizacional porque ali eu vou ter princípios, né, voltados para amplitude de controle, cadeia de comando, né, a hierarquia organizacional. Então a função de uma cadeia, de uma estrutura organizacional é você dividir os cargos que estão ali dentro, né, criar os departamentos e estabelecer nessa estrutura formal. Lembrem-se, sempre que eu falo de estrutura organizacional, eu estou falando do organograma da sua empresa, né? O organograma, ele representa graficamente a estrutura formal da sua empresa. Como assim formal, Vinícius? Simples, você vai identificar quem é seu chefe, quem é seu subordinado, quem são seus pares. É isso, quais são os órgãos que compõem aquele sistema, aquela empresa. Então, isso é uma estrutura formal. Você vai ver os cargos de chefia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pegaram? Então, a função não é a principal, o principal propósito não é a execução da tarefa, e sim o controle. Tá aí até a justificativa do CESP, foi uma questão polêmica da época, tá? Tentaram derrubar, mas tá certinho. Justificativa, estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas e relações de autoridade que controla como as pessoas coordenam, olha aqui, ó, que controla como as pessoas coordenam suas ações e usam recursos para alcançar objetivos organizacionais. O propósito principal da estrutura organizacional, conforme o CESP, então já é um entendimento pacificado pela banca, é o controle, hein? Ou seja, estabelecer uma relação de atribuições e autoridade para controlar a maneira com que as pessoas coordenam suas ações para alcançarem objetivos. Temos ali um conceitozinho que é Avenato, que eu trouxe para vocês, né? A estrutura organizacional é a maneira pela qual as atividades da organização são divididas, organizadas e coordenadas. Lindo, meus amores, avancei para mais uma próxima questão aí para os senhores, hein? Vem com tudo, vamos com tudo. Então, vamos lá. O conflito entre unidades e entre dirigentes, já sublinha, o conflito entre unidades e entre dirigentes de, peraí, entre dirigentes de unidades constitui uma desvantagem entre da estrutura organizacional do tipo linha e assessoria. E aí, meus amores, esse conflito, né, entre o chefe de linha e o chefe de assessoria ou de staff existe? É uma característica? Certo ou errado? Pode existir esse conflito? E aí, pensa comigo. Quando eu falo linha e assessoria, é o famoso tipo de estrutura organizacional linha e staff. Ou staff, não tem problema. Tá aí para vocês. E aí, meus amores, certo ou errado? Meus amores, certíssimo. Despenca isso em prova. Isso é uma das principais disfunções, né, da da estrutura Linha Steff. Por quê? Linha Steff, nós vamos ter um órgão especialista, um órgão de assessoria, um órgão técnico muito voltado para dar o quê? Consulta, conselho, esse é um órgão. Vou dar um exemplo para os senhores, me fala um órgão que é Steff no Poder Judiciário. Vocês já estudaram lá, né, a organização do Poder Judiciário. Quando vocês estudam a organização do Poder Judiciário lá em Constitucional, o que vocês visualizam ali? O organograma do Poder Judiciário, né? Quem é que está no topo? STF. E aí você vem com os tribunais superiores, depois vem os tribunais ali de segunda instância, de primeira instância e por aí vai. E aí, meus amores, tem um órgão ali abaixo do STF, um pouquinho acima dos superiores, que está igual uma orelha. Que órgão é esse daí? CNJ. CNJ seria um órgão de STF, né? Ele tem jurisdição? Não. É um órgão de apoio, de fiscalização, de consulta, enfim, da atividade jurídica. Não vou aprofundar, deixa para o nosso professor de constitucional. Mas pegaram? Viram bonitinho? É isso que eu estou falando com vocês. Só qual é o problema? Pode existir esse conflito e os senhores no trabalho já devem ter passado por isso, né? Porque quem está na parte operacional, a realidade é diferente da teoria, né? E o cara do STEF é o cara da teoria. É o cara que vai te perturbar com o procedimento, com a teoria, com os processos que devem ser feitos. E às vezes, na prática, não dá para seguir aquilo fielmente. Como diz aquela frase, né? Na prática, a teoria é outra. E aí, o que acontece? O chefe de linha entra em conflito com o gerente, né? Com o chefe de STEF. E aí começa a treta, a briga entre os dois. Então, é uma desvantagem muito característica da estrutura Linha STEF, essa possibilidade de briga do gerente de RH, geralmente, vou dar um exemplo, né? Um gerente de nível tático de um órgão de STEF com um chefe de linha, por exemplo. Pode acontecer. Então, cuidado com essa característica de despenca em prova. Cai muito mesmo, gente. Vem comigo? Tá aí a justificativa para vocês. O tipo de organização Linha STEF é o resultado da combinação dos tipos de organização linear e funcional, buscando incrementar as vantagens desses dois tipos de organização e reduzir as suas desvantagens. Esse é um tipo de estrutura Linha STEF. Lembra que eu falei com vocês? STF aqui em cima, né? E o CNJ aqui do ladinho. É só um exemplo para vocês associarem rapidamente, né? Avancei. Temos aqui a desvantagem, né? STEF é o homem do conhecimento e Linha é o homem da experiência, né? Qual é a desvantagem? Como assessor de STEF não tem autoridade de Linha sobre os executores e como gerente de Linha não tem tempo nem preparo profissional para se especializar, passa a existir conflitos entre Linha e STEF e do Alberto Chiavenato, né? Então, esse é o conceito do próprio Chiavenato. Próxima questão. Vamos lá. No que se refere às características básicas das organizações formais modernas e aos aspectos a ela inerentes, julgue o item que se segue. A divisão do trabalho dentro das organizações, modo pelo qual um processo complexo é dividido em tarefas, quando é implementado de forma vertical, define a departamentalização. E aí, certo ou errado? Meus amores, a situação aqui é o seguinte. Essa questão é muito importante. E ela tem um errozinho sutil. Já entreguei para vocês ali o gancho da coisa, né? Por quê? Quando ele fala aqui direitinho, ele vem falando da divisão do trabalho, ele vem falando de tudo bonitinho, batendo. O que eu quero que vocês tenham em mente? Cuidado, que são dois conceitos muito importantes. Eu tenho dois tipos de especialização. Eu tenho especialização horizontal e eu tenho especialização vertical. Quando eu falo de especialização vertical, eu estou criando níveis de hierarquia na minha empresa, sem problema nenhum. Quando eu falo de especialização horizontal, eu estou criando departamentos. E esse é o erro da questão. Então, tá aqui, ó. Quando a especialização da atividade é de forma vertical, tem a ver com hierarquia e não com a departamentalização. A departamentalização, anota aí, meus amores, a departamentalização, o conceito dela é a especialização horizontal. Isso mesmo. É assim. O SESP adora trocar esse conceito. Falei em departamentalização, a especialização é horizontal. Eu crio departamentos no mesmo nível. Um gerente não manda mais do que o outro. É todo mundo no mesmo nível, mesmo patamar. Pegaram? Então, tá aí para vocês. A questão tá errada por esse detalhe. Deixa eu avançar. Tá aí, meus amores. A departamentalização representa a divisão do trabalho no sentido horizontal, ou seja, em sua variedade de tarefas, a divisão do trabalho no sentido vertical refere-se aos níveis de autoridade. Cuidado com isso em prova, que é gostosinho de errar. Próxima questão, hein? No organograma das entidades, olha aqui, ó, no organograma das entidades públicas ou privadas, estão presentes tanto a estrutura organizacional, denominada como formal, quanto a estrutura caracterizada como informal. E aí, meus amores, deixo para vocês essa bomba aí, certo ou errado? Mais uma vez, quando ele fala de organograma, organograma é a ferramenta que representa graficamente a minha estrutura formal. Quando eu olho para um organograma, eu consigo visualizar a minha estrutura informal? Pô, Vinícius, mas para eu entender o que você está falando, eu preciso saber o que é estrutura informal. Perfeito. Aí que estava a pegadinha da questão, tá? Meus amores, como nós estudamos lá no nosso módulo, vocês sabem disso, nós temos dois tipos de estruturas. No caso, assim, nesse sentido específico, tá? Tipos de estruturas organizacionais, eu tenho várias. Mas nesse sentido aqui, ela se divide em duas. Como assim? Eu tenho uma estrutura formal e uma estrutura informal. A estrutura formal é quando você olha para o seu organograma. Lá você vai ver quem é seu chefe, quem são seus pares, toda a relação de trabalho, quem está em cima, quem está embaixo, as formas de comunicação, tá? Tudo isso. Pegaram? Já a estrutura informal são o quê? São as amizades que surgem com o passar do tempo no ambiente de trabalho. É natural, né? É do ser humano se associar, fazer amizade. Logo, a estrutura informal não está presente na estrutura formal. Ela não aparece no organograma. Não aparece. Agora, cuidado com outra pegadinha em prova. A estrutura informal, ela não aparece de forma expressa no organograma, mas ela interfere na estrutura formal de trabalho. As relações de amizade, as relações de aliança, de parceria, influenciam no ambiente de trabalho? Sim. Então, a estrutura formal, informal, é como se fosse uma mão que pode manipular a estrutura informal. Quer ver um exemplo para a rapaziada aí que gosta de futebol? Rapaziada, só pergunto para vocês o seguinte: jogador derruba técnico? Derruba, né? Então, jogador derruba técnico? Só derruba. Se os jogadores se unirem ali e boicotarem o treinador, a estrutura formal, o chefe, o treinador, cai. Simples assim. Então, as relações de amizade podem influenciar na estrutura formal da minha empresa. Ela não aparece expressa. Eu não sei quem é amigo de quem. Quer ver um exemplo? Quando eu chego em sala de aula, que eu olho para a turma, é uma relação formal de professor e alunos. Isso impede da gente tomar um chopinho? Eu espero que não, né? Eu espero que vocês tenham falado que não. Não, né? Então, isso impede da gente virar amigo? Não. Inclusive, eu sou amigo de vários dos meus alunos. Amigo mesmo, pessoal. De sair, de frequentar a casa, de trocar mensagem, enfim. Então, só que quando eu chego numa sala de aula, que eu olho para os alunos, eu não sei quem é quem. Eu não sei... Perdão. Eu não sei quem é amigo de quem. Eu não sei quem é tretado com quem. Eu não sei quem namora quem. Isso tudo é relação informal que eu vou descobrir com o passar do tempo. Então, na minha estrutura formal, eu não consigo visualizar aquilo. A mesma coisa é o seu ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, você pode ter colegas que namoram e você chegou lá sem entender nada, sem saber. Depois você vai perceber que aquele namora aquele, que aquele dá uns pega naquele, que aquele lá é irmão do outro, que aquele é primo do outro. Com o passar do tempo, você descobre essas estruturas informais. De cara, não. É só a estrutura formal. Ó, esse é seu colega de trabalho, esse é seu chefe, esse é seu superior, esse é o dono da empresa. Pegaram? Então, questão muito boa, que também derruba muito aluno bom, hein? Tá aí para os senhores. Então, a estrutura informal não aparece, hein? Tá aqui, ó. Estrutura formal foi planejada, está prevista, regimentada. Estrutura informal não foi planejada, não foi prevista, né? Não é representada pelo organograma, mas ainda assim existe, queira a organização ou não. Por isso que ela pode manipular a organização. Ela existe, mas não aparece. Só beber uma água aqui. Avançamos, meus amores. Vem comigo. Próxima questão. A localização da autoridade de decisão gerencial próxima dos níveis hierárquicos do topo é o princípio da centralização de estruturas organizacionais. E aí, meus amores, certo ou errado? Essa questão é muito boa, porque aqui é um assunto polêmico que aparece em prova. E aí, galera, perfeito. Quando eu tenho a localização, o poder de decisão, quando o poder de decisão está no topo da minha pirâmide, quando o poder de decisão está no topo da minha pirâmide, eu tenho decisões centralizadas. Quando eu jogo para baixo nos níveis intermediários e de base, quando eu descentralizo essa decisão, esse poder, quando eu dou autonomia, quando eu dou autonomia aos meus gerentes, meus supervisores, para tomarem decisões, eu tenho o processo, o fenômeno de descentralização. Então, centralização é no topo, a tomada de decisão é no topo da pirâmide. Quando eu descentralizo, eu dou poder, eu dou autonomia, eu dou autoridade, e isso torna também a tomada de decisão mais rápida. E aí, descentralização, a tomada de decisão é na base, né, mais próximo da operação, do dia a dia, da realidade. Então, despenque isso em prova. Por favor, meus alunos, não confundam a descentralização da minha matéria com a descentralização lá do direito administrativo. Descentralização é criação de entidades lá no direito administrativo, criação da administração indireta. Aqui, na minha matéria, eu falo de descentralização e centralização no sentido de tomada de decisão. No topo é centralizado, na alta chefia, na alta gerência. Centralização. Na base é descentralização, eu dei autonomia, eu deleguei, eu fiz o famoso processo de empowerment ou empoderamento. Show? Tá aí pra vocês, galerinha. E aí, ó, centralização e descentralização possuem íntima relação, consequentemente, né, com a tomada de decisão. Enquanto na centralização, a autoridade para se tornar decisão, para se tomar decisão, está próxima ao topo da cadeia de comando, a descentralização está dividida, distribuída entre os níveis hierárquicos inferiores. Não esqueçam disso. Tá aí para vocês, é só dar uma lidazinha fundamentada. Próxima questão: se o desenho da estrutura de uma organização apresenta sequencialmente as partes que compõem um produto final e cada parte é de responsabilidade de uma unidade específica, então a organização em questão adotou como critério de departamentalização a estruturação por processo. E aí, galerinha, certo ou errado? Meus amores, um assunto que sempre me preocupa em prova e vai aparecer, o SESP ama, se for organizador do seu concurso, sempre aparece. É qual? A departamentalização. A departamentalização tem aquela confusão que eu disse para vocês, que muitas pessoas confundem ela como se fosse um sinônimo de tipo de estrutura organizacional. Por que que rola essa confusão? Porque nós temos tipos de estruturas organizacionais e tipos de departamentalização com o mesmo nome. A diferença é que a departamentalização compõe a estrutura e quando eu estudo tipos de departamentalização, eu estou olhando aquela unidade, aquele departamento específico. Pegaram? Então, nós temos aquele departamento com algum tipo de departamentalização. Esse aqui que foi explicado é um dos campeões em prova. Pode anotar com muito carinho, que é o processo, justamente a estruturação, o tipo de departamentalização, né, por processo. Tá perfeito esse conceito. Eu botei essa questão aí porque era daquele tipo de questão que não envelhece e que traz um conceito muito bacana a respeito do que é um processo. Um processo é um conjunto de atividades, tá aqui, ó, é um conjunto de atividades em cadeia, em sequência. Uma etapa do processo depende da outra etapa. Então, é uma noção horizontal. A gente fala uma visão ponta a ponta, né? Essa visão horizontalizada. Porque para eu avançar no meu projeto, no meu processo, na minha atividade, eu dependo do trabalho do coleguinha. Não esqueçam disso. E a atividade é rotineira, é contínua, é perene. Eu vou agregar valor a uma matéria-prima, né, bruta, que vai entrar no meu processo de transformação, que a gente chama input é a entrada no meu sistema, no meu processo. Output é o processo de transformação e o output é o processo de saída, de entrega daquele bem, produto, serviço, só pensar numa montadora de veículos. Entra lá a matéria-prima, porque vai ser transformada, e essa matéria é transformada e acaba saindo no final o seu carro montado. Isso é uma gestão de processos, isso é uma departamentalização ou uma estrutura até por processos. Pegaram, meus amores, conceito que o CESP ama pegar vocês entre processos e projetos. Isso fica para outra aula, que é mais pesada esses conceitos, mas a principal diferença é que processo é contínuo, é perene, não morre. Eu brinco que é o Goku. Já no projeto, o projeto ele tem início, meio e fim, ele morre, né? O Kuririn. Kuririn sempre morre, né? E aí do aluno que cantar aí, frisa porque você matou o Kuririn. Tá? Eu sei que vocês sempre cantam, agora na moda, muito na moda. Então, o projeto ele morre. E a banca tenta o tempo inteiro confundir processo com o projeto. O CESP ama essa pegadinha. Mais pra frente, no futuro próximo, a gente conversa sobre esse assunto de forma aprofundada, porque gestão de processos também caiu no concurso de 2014 da Polícia Federal. Então, dando continuidade, vem comigo. Tá aí para vocês a definição de departamentalização por processo. Então, leiam com muito carinho, tá? Porque a departamentalização por processo é uma das mais importantes, uma das mais modernas e uma das que mais cai em prova. Não deem esse mole, é obrigatório saber a departamentalização por processo. É uma das que mais são cobradas. Lindo? Vamos lá, avancei. O critério de departamentalização funcional, essa daqui, é outra campeã em prova. Essa é a que mais cai em prova, se der mole. A funcional é a mais cobrada disparado, tá? O critério de departamentalização funcional, segundo o qual pessoas com habilidades e capacidades distintas são agrupadas nos departamentos, é o mais apropriado para atender às necessidades das organizações modernas na prestação de serviços e em ambientes globalizados. Meus amores, essa questão é muito bonita, né? Você lê assim, dá uma vontade de falar assim, cara, tá perfeita essa questão. Essa questão é muito boa. Pô, olha que lindo, isso aqui tem tudo a ver com a administração moderna, pô, ambiente moderno, organização moderna, o ambiente globalizado, a prestação de serviço. Meus amores, tá errado, tá? Tá errado. Cuidado que eu vou explicar pra vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Tá errado. Eu não vou dar spoiler ainda não, porque tem uma questão que eu trouxe pros senhores e eu posso acabar entregando o ouro. Mas é o seguinte, cuidado. Departamentalização funcional é uma departamentalização muito tradicional. Não esqueçam disso. Como assim, Vinícius? Ela remete muito. Qual o macete que eu dou para o aluno? Porque quando a gente está começando a estudar, fica complexo, né? Qual o macete que eu dou? E aí é óbvio, você tem que ter estudado o meu módulo, tá? De administração. O macete que eu dou para o aluno é o seguinte. As principais características da departamentalização ou da estrutura funcional, vale para as duas, remetem muito às abordagens clássicas. Então, são para o quê? Para ambientes mais estáveis, ambientes que não sofrem tanta mudança, que você não tem muita competição ali, concorrência, óbvio, dentro da medida do possível. São pessoas especializadas na sua função. Por isso que é departamentalização funcional. Eu crio departamentos no qual eu vou encaixar cada especialista no seu departamento, cada um na sua caixinha. E aí eu não vou aprofundar porque tem outras características que levaria mais tempo. Mas a funcional despenca em prova. Ela é mais voltada para ambientes mecanicistas, para ambientes mais tradicionais. Vinícius, o fato de uma estrutura funcional ser mais tradicional, mais antiga, quer dizer que ela seja ruim, que ela não se adeque às necessidades da atualidade? Não. Aí que está a brincadeira. Quer ver um exemplo? Quer ver uma empresa que é totalmente estrutura funcional? Qual é ela? Empresa moderna aí, uma empresa... Surgiu agora essa empresa aí, novinha ela, novinha. McDonald's. Meus amores, todo mundo conhece o McDonald's, né? No McDonald's vocês conseguem identificar todas as características de uma estrutura funcional. Como assim, Vinícius? Tem autoridade de linha? Tem. O gerente? Tem um cara que é especialista em fazer alguma tarefa? Sim, o cara que faz seu hambúrguer. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. O cara vai lá, ele é especialista em montar hambúrguer. Gente, o McDonald's é uma linha de produção de hambúrgueres. Ponto. O cara vai abrir o pão, vai botar o hambúrguer ali dentro, vai derreter o queijo, vai botar o molho, vai botar o sal que tem que botar lá o molho, bota a alface, esquenta e joga. Quanto mais rápido ele é, mais eficiente ele é e, consequentemente, mais lucro ele gera para o McDonald's. É isso. Desculpa o tema aqui, pelo amor de Deus, não me interpreta errado. Mas você precisa fazer PhD, pós-doutorado, mestrado para trabalhar no McDonald's? Não, é uma tarefa o quê? Mecânica, rotineira, execução, é só você ter. Nem se você tivesse um pouquinho de deficiência física, alguma coisa do tipo, você vai montar um hambúrguer. É só ter o quê? A coordenação motora necessária. E aí tem um cara que fica na batatinha? Sim. Tem um cara que fica na sobremesa? Sim. Cada um na sua função, especialista no que faz, tá aí uma estrutura funcional. McDonald's dá dinheiro? Só dá, né? Todo mundo gostaria de ter uma franquia do McDonald's. Óbvio, é um sistema mecanicista, é um sistema mais tradicional. Tá aí um baita no exemplo para os senhores, despenca em prova a estrutura ou a departamentalização também, funcionais, despenquem. Vamos lá, galera? Então, tá aí, não pode, né? Departamentalização funcional, as pessoas são agrupadas conforme habilidades similares e não distintas. Cuidado, meu aluno, não existe uma departamentalização ideal, e sim aquela que se adequa às necessidades e particularidades de cada organização. Portanto, é errado dizer que a funcional é a mais adequada em organizações modernas. Não é a mais adequada. Além do mais, a funcional é baseada em ambientes estáveis. E isto é o contrário do que de um ambiente globalizado, que é totalmente flexível, né? Dinâmico, moderno. Próxima questão. Equipes multifuncionais. Livre fluxo de informações. Cadeias claras de comando. Amplitude de controle abrangente e elevada especialização são características típicas dos modelos orgânicos de estrutura organizacional. Certo ou errado, meus amores? E aí? Tempo para você pensar enquanto eu bebo uma água. Pensa aí. Pode pensar. Certo ou errado? Vou responder, meus amores, questão sensacional essa questão aqui. Cuidado, a questão tá errada. Ela tem um erro muito sutil. Esse é o tipo de questão que eu adoro. Tomem cuidado, tá, meus amores? Vocês vão ter essa dificuldade, é natural, não é vergonha nenhuma. Quando a questão vem elencando um monte de características, tá bom? Qual é, para mim, a pior questão que tem? É quando ela elenca a característica e aquela característica está errada e ela elenca no começo da questão e no final ela termina certo. Isso te dá uma sensação de que a questão está correta e aí você vai lá e marca ela como certa. Isso é uma pegadinha clássica do CESP. Então ela vem com uma série de conjuntos ali de características e no final ela termina perfeita e ela bota só a bombinha ali no meio para o aluno cair. Esse aqui é um tipo de questão nesse estilo. E aí, ó, equipes multifuncionais, livre fluxo de informação, aqui está o primeiro erro. Cadeia clara de comando. Cadeia clara de comando não é uma característica da estrutura mecanicista. Aliás, desculpa, orgânica é uma característica da estrutura mecanicista. Geralmente, estruturas orgânicas são organizadas ou de forma achatada ou principalmente de forma em rede, né? Que é a estrutura em rede. E uma estrutura em rede, eu não consigo identificar de cara uma cadeia de comando. Na internet, se eu cometer um crime, é fácil me achar na internet? Não é fácil. É possível? Sim. Mas se eu vazar a foto íntima de alguém, um vídeo íntimo de alguém, se eu cometer um crime, se eu usar um perfil fake para falar mal de alguém, é fácil encontrar o autor? Não, né? Um hacker, os anônimos, é fácil você identificar um líder do anônimos? Não, né? Você não sabe nem se tem líder. O ataque de hacker em rede, ele pode ser isolado ou em conjunto. Então o Anonymous é bacaníssimo por isso, né? É muito legal. Então, você não tem um rosto no Anonymous. Por isso que eles usam lá o V de vingança. Você não tem um rosto, você não tem um líder. Você não sabe quem é que está ali. Então, estruturas em rede não possuem cadeias claras de comando. Isso é típico de estrutura mecanicista. Ó, equipes multifuncionais, tá certo. Deixa eu botar aqui. Tá certo. Livre fluxo de informações? Tá certo. Cadeias claras de comando? É o primeiro erro. Amplitude de controle? Tá certo. E abrangente? Perfeito. E elevada especialização? Também tá errado. A elevada especialização é característica de estruturas mecanicistas. Lembra lá de Taylor, de Fayol. Então, especialização da tarefa. Lembra lá do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que ele sai lá cheio de toque, né? Porque ele só aperta parafuso o dia inteiro. Ó o robozinho, ó o bracinho mecânico. Ó, é isso aqui. Ele é especialista em apertar parafuso. Fica lá, ó, batendo chapa o dia inteiro. É isso. pegar uma atividade rotineira, mecanizar e altamente especializado. Quanto mais eu especializo, mais eficiência esses autores defendiam, né? São características típicas de modelos orgânicos, consequentemente, isso torna a questão inválida, porque tem duas aqui que são características mecanicistas e eu mastiguei para os senhores aqui, meus amores. Tá aí, ó, definição, deixa eu voltar. Tá aqui, tá aí, ó. Então, ó, quais são as características de um modelo mecanicista? Alta formalização, centralização, forte departamentalização, amplitude de controle limitada, alta especialização, cadeias de comando claras, clara no caso, né, que é a cadeia, e já o modelo orgânico está aqui, ó, baixa formalização, descentralização, equipes multifuncionais, amplitude de controle abrangente, fluxo de informações, equipe interhierárquicas. E aí, chegamos, vem comigo, o processo de comunicação do administrador permeia, hein? Cuidado, o processo de comunicação do administrador permeia as etapas de planejamento, organização, direção e controle do processo administrativo. Meus amores, a etapa, a função, o ato de se comunicar de um gestor, não esqueçam disso, tá? É uma atividade muito moderna, muito importante. Todo líder tem que ser bom em se comunicar. Adianta eu ser professor e não saber levar o conhecimento para vocês, passar ele por meio da câmera? Tem como isso? Não teria como. Então, é a mesma coisa. Quantas vezes vocês já tomaram esporro no trabalho? Quantas vezes já tomaram esporro no trabalho? Não porque você não sabia qual era a função a ser feita, mas porque o seu chefe não te falou corretamente o que tinha que ser feito. E aí você foi lá querendo ajudar? Tomou na cabeça, né? Quantas vezes? Porque o processo de comunicação é isso. Eu tenho que, enquanto gestor, enquanto líder, te passar os objetivos organizacionais. Eu tenho que te passar de forma clara e precisa aquilo que precisa ser feito. E você vai entender. Aí a gente fecha o processo de comunicação por meio do feedback, né? Então, todas aquelas atividades, né? Todos aqueles elementos do processo de comunicação que eu conversei com vocês, estudem lá na nossa aula. Então é importantíssimo. Eu só fecho o processo de comunicação quando as duas partes se entendem. Não esqueçam, a redundância na comunicação é importante. Na minha matéria, redundância no português está errado, tá bom? É um vício, não pode, teoricamente não pode. O que é redundância? Subir para cima, descer para fora, para baixo, sair para fora, entrar para dentro, tá bom? Tudo isso aí é redundância. Já na comunicação e administração, a redundância é o famoso repete de novo, tá? A redundância é o famoso repete de novo. A gente chama de double check, tá bom? Quando você me manda uma informação, eu falo, beleza, ministro, copiei. Repete para mim de novo. Fala de novo se é isso mesmo? Aí você vai lá e confirma. Aí eu falo, copiado. Isso é o double check na comunicação. Então, ela é importante, essa redundância. E aí, meus amores, a comunicação, ela permeia, ela passa todos os níveis, desde o planejamento até a comunicação. Eu tenho, desculpa, até o controle, eu tenho a etapa de comunicação. E aí, certo ou errado? Galera, tá aqui para vocês. Vamos lá? Questão certíssima. Essa questão, essa definição dela é maravilhosa. Jamais percam essa questão de vista. Está aqui para vocês, meus amores. Olha a atividade comunicar. Eu tenho o processo organizacional, o famoso PODC. Está aí para vocês. E olha aqui, ó, a comunicação cortando todos os níveis, participando de todos os níveis. A comunicação é importantíssima em todos os níveis. Sim, meus amores, ela está presente. E isso aqui é um ciclo PODC mais moderno, né? De alguns autores. Seria PODCC, né? Às vezes aparece na sua prova em edital os processos administrativos, planejamento, organização, direção, controle e comunicação. Pode aparecer, são de autores mais modernos. Então, a comunicação, ela é fundamental em todas essas etapas, principalmente na etapa de direção, tá? De dirigir, porque ali dentro eu vou ter a matéria de liderança e todo bom líder deve saber se comunicar, deve saber passar os objetivos das organizações. Lindo, meus amores? E aí, tá aqui para vocês, né? Uma das principais ferramentas do administrador é a comunicação. A maior parte do seu tempo é aplicada em comunicação. A comunicação tem aplicação em todas as funções administrativas, mas é particularmente importante na função de direção, pois representa o intercâmbio de pensamento e de informações para proporcionar compreensão mútua e confiança, além de boas relações humanas.